Torna-te necessário alguém, Ralph Waldo Emerson. Essa frase é dele, Ralph Waldo Emerson. E foi interessante colocá-la na rede social, porque rapidamente algumas pessoas acharam a frase ruim, porque entenderam ela como tornar as pessoas dependentes de nós. Então, tornar-te necessário alguém, de forma alguma quer dizer tornar os outros dependentes de cada um de nós. Aliás, é bem ao contrário que eu enxergo essa frase. Torna-te necessário alguém é uma questão de utilidade. E você é útil até um certo ponto e depois libera a pessoa de você, né? Um papai e uma mamãe é útil ao filho até um certo ponto e depois precisa liberar o filho para o mundo. O professor é útil ao aluno até o final do ano e depois ele libera o aluno para o próximo ano. Feliz que o aluno está indo. Se o pai e a mãe estiverem bem centrados no seu papel, eles também ficam mega felizes de verem os filhos indo, né? Um guru, se ele for dos bons, ele vai ficar bem feliz de ver o seguidor dele lá indo embora, porque já cumpriu aquela etapa. O facilitador, o constelador, a mesma coisa. Ele se alegra quando a pessoa segue adiante, né? Um psicólogo, um psicanalista, tudo. Qualquer forma de ajuda ou de relacionamento fica feliz, se alegra quando a pessoa segue adiante. Então, torna-te necessário alguém, está muito conectado a esse liberar, né? Já inclui aí essa liberação após servir, após a utilidade. A dependência já seria a antifrase, né? A parte sombria dessa frase seria gerar no outro uma dependência que não permita que o outro siga, e sim que ele fique ali circulando em volta daquele que deseja prender aquela pessoa ali naquele ciclo infernal e vicioso de informação ou de carência, através, né, de uma carência, manter uma pessoa ali sob o seu jugo, né, sobre a sua influência. Aí é muito ruim mesmo. Às vezes um papai e uma mamãe pode fazer isso com o filho, porque o pai e a mãe têm os seus próprios emaranhados, como a gente já sabe que pai e mãe não é perfeito, né? E como eles têm seus próprios emaranhados, pode ser que eles traguem os filhos para si mesmo, querendo que os filhos fiquem ali, e fazem isso de várias formas. O importante é esse filho ficar adulto e dizer não, né, a esse investimento dos pais que são mais carentes. E quando eu falo dizer não, não é de forma agressiva nem nada, é de forma respeitosa. É importante que o filho siga, compreendendo que o pai e a mãe têm lá as suas carências, né? Fazer esse desligar aí de forma amorosa, de forma respeitosa. Como vocês estão cansados de saber, a gente fala sempre muito sobre isso. Então, se você percebe que você está numa relação de dependência com psicólogo, com facilitador, ou com guru, com alguma figura assim, é importante você fazer essa reflexão, né? E tão logo você consiga, você seguir adiante, tomar as rédeas e fazer um pouco por si mesmo, sem tanta dependência assim do outro. Se um guru, ele é bom, ele consegue também liberar, o facilitador a mesma coisa, o psicólogo, o psicanalista a mesma coisa. Então ele vai fazer intervenções bastante interessantes para que realmente o seu cliente consiga ir adiante, né? E o professor também vai se esforçar ao máximo para entregar as informações que realmente são necessárias para que a pessoa saia da barra da saia desse professor, ou desse guru, ou desse facilitador e etc. Então, torna-te necessário alguém, de Ralph Waldo Emerson, não quer dizer tornar as pessoas dependentes de si. Tá bom? Era só essa reflexãozinha a mais que eu queria trazer aqui para vocês. Acabei que eu lembrei de uma coisa aqui. Deixa eu só trazer essa frase numa outra camada para vocês, né? Essa coisa do tornar-te necessário está ligado à utilidade. A nossa alma parece que ela gosta muito de ser útil, né? A alma gosta de ser útil. Ela não está na vida à toa. Isso que a gente chama de alma. Ela parece que está aqui a serviço de vínculos mesmo, da gente estar servindo ao outro, nesse sentido de vincular-se, né, de trocar. Isso tudo que a gente conversa muito na filosofia sistêmica. Então, quando a gente fala desse serviço, de estar e se tornar necessário a alguém, talvez se ligue também a essa ideia de propósito de vida, né? Do se alegrar com o trabalho que você faz. Às vezes eu recebo muita mensagem das pessoas que não acham ainda que o serviço que ela está fazendo seja o propósito, o chamado, o grande chamado da vida dela e etc., que ela não está tão feliz, essa incapacidade de se realizar, né? E eu recebi duas pessoas, foi interessante, foram dois clientes no mesmo dia. Um estava empregado e com essa sensação, mas também conseguiu, no final da sessão, ver alegria ali. Só o trabalho que ele faz é um trabalho de servir muito ao outro. Todo trabalho é, né? Todo serviço ali, você está disponível para alguém. E aí, no final da sessão, ele conseguiu perceber, era um homem, conseguiu perceber uma utilidade naquilo ali que ele nunca tinha conseguido perceber. E aquilo deu um brilho no olhar dele, sabe? O rosto dele parece que deu uma iluminada. Ele ficou aliviado, assim. Era como se eu percebesse uma tensão mesmo saindo do corpo dele, dos ombros. E ele ficou mais aliviado ali, de perceber que, sim, ele estava sendo útil a um tantão de gente, tornando as pessoas, a vida das pessoas mais leves e tal. E isso deu um sentido a mais para ele. Então, nesse sentido, torna-te necessário alguém, coube bem, né? Expressou bem o que a gente fez ali no atendimento. E uma outra pessoa muito interessante também, que foi no mesmo dia, foi um atendimento seguido do outro, eu acho que um é bem complementar ao outro. Essa pessoa está desempregada já tem um tempo, não consegue se colocar no mercado de trabalho, e o jeito que ela arrumou para passar por isso de forma mais tranquila, um pouquinho mais leve, foi fazer serviço voluntário. Então, duas vezes na semana ela vai para, acho que é um asilo, algo assim. Acho que é um asilo e uma creche, cada dia é uma coisa. E lá ela está fazendo rede de contatos, ela está conversando, ela está desfocando de si mesma, né? Porque você ficar em casa, às vezes ocioso, esperando resposta do mercado de trabalho, etc., pode ser muito angustiante mesmo. E ela sai de si fazendo isso. Em vez de ficar mergulhada em si mesma e nas suas angústias, ela segue adiante, né? E ali do lado de fora, né, externada, exposta a outros estímulos, à necessidade do outro, e está trabalhando para alguém, mesmo que seja não remuneradamente, ela consegue deixar pelo menos essa transição um pouco mais leve, para que quando a oportunidade aparecer, e talvez essa oportunidade apareça lá mesmo, nesses lugares, porque a pessoa troca tanta informação com o outro, que alguém pode indicar, né? Falou, tem uma pessoa lá fazendo voluntariado comigo, uma pessoa gracinha que trabalha comigo, vou te dar o contato dela, talvez ela sirva aí na sua empresa. Sei lá, né? Tudo pode acontecer. Às vezes lá mesmo, no asilo, alguém indique ela para alguma empresa ou alguma pessoa, algum lugar que pode ser útil para ela, né? Então, mas o mais legal mesmo era o lance dela estar se tornando necessária a alguém e deixar na vida dela mais leve nessa transição, nessa fase. Foi um jeito inteligente, eu acho, que ela arrumou. Não é o ideal, não é o que ela sonha ainda, mas deixa mais leve essa transição dela, adoece ela menos, deixa uma energia melhor nela, e isso pode atrair coisas melhores para a vida dela, com certeza. Né? Então, deixo aqui essa reflexão também para vocês. Duas camadas, né, dessa frase, torna-te necessário alguém. Primeiro, a gente falou aí dessa não dependência do outro, né? E agora a gente fala da utilidade mesmo, da frase enquanto serviço e de como a gente pode usar isso ao nosso favor. Bom, o áudio ficou meio longo, gente, mas tá aí uma reflexãozinha a mais. Espero que seja interessante para vocês. Até o próximo áudio.